Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2020, e estamos começando mais um Resumo DAO, onde eu te deixo antenado dos principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E o nosso primeiro destaque é um destaque muito importante para você que é advogado, é advogada ou também trabalha na Justiça Federal. Atenção, porque temos novas regras sobre envio de sustentação oral em meio eletrônico na Justiça Federal. Instrução normativa da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais foi regulamentado disposto no artigo 2º, parágrafo 4º, alínea B, da Portaria Conjunta número 202, CJF, de 30 de abril de 2020, quanto ao envio de arquivos de sustentação oral por meio eletrônico. Dessa forma, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Conselho de Justiça Federal criará um diretório em nuvem para receber os arquivos de sustentações orais. E o advogado e o procurador que desejarem realizar essa sustentação oral por meio eletrônico, em processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, deverão solicitar a prática do ato, no prazo de até 5 dias úteis após a publicação da pauta, enviando o arquivo de áudio e vídeo ou apenas de áudio para o endereço que será fornecido pela STU após o recebimento da manifestação. Após isso, a STU informará ao peticionante que a sustentação oral para sessões em ambiente virtual observará o procedimento previsto na linha B do parágrafo 4º do artigo 2º da Portaria Conjunta número 202 CJF, de 30 de abril de 2020, e no mesmo ato, fornecerá o endereço eletrônico para envio do respectivo arquivo, franqueando-lhe acesso pelo prazo de 48 horas. Vale ressaltar que os arquivos de sustentação oral, observado o tempo de duração previsto no regimento interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, devem obedecer às seguintes especificações. Para os arquivos de áudio e vídeo, o formato deve ser MP4, em um tamanho máximo de 200 MB e um padrão de qualidade mínimo de 240 e 30 fps. E para os arquivos de áudio, o formato deverá ser MP3 e um tamanho máximo de até 15 MB. E se você ficou curioso sobre essas novas regras de envio de sustentação oral em meio eletrônico na Justiça Federal, eu sugiro que você leia na íntegra a Instrução Normativa número 5, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. E em decreto hoje, foram dispostas as informações sobre a composição e as competências do Conselho de Participação de Fundos Garantidores para a cobertura de riscos em operações de projetos de infraestrutura de grande vulto, e também sobre o Conselho de Participação em Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior. E esses conselhos possuem competência para examinar os estatutos dos fundos e as suas modificações, e emitir orientações quanto à participação ou permanência da União na condição de cotista, e também com a finalidade de orientar a atuação da União nas assembleias de cotistas dos fundos. E todas essas informações sobre infraestrutura e comércio exterior em relação aos conselhos que examinarão os estatutos dos fundos e orientarão a atuação da União podem ser encontradas no Decreto número 10.345. E um destaque interessante do dia de hoje, até um tanto inusitado, é que 202 decretos foram revogados. Por meio do Decreto número 10.346, publicado hoje, 202 decretos antigos foram revogados, para os fins do disposto no artigo 16 da Lei Complementar número 95, de 1998, de decretos normativos. E os decretos que foram revogados datavam, por exemplo, de 1891 e também abrangeram todo esse período de 1891 até 2019. E muitos desses decretos que foram revogados se relacionavam a postos das Forças Armadas e a conferências antigas que aconteceram no Brasil. Ficou curioso sobre esse decreto de 1891? Se sim, acesse o decreto número 10.346 e confira a lista completa de todos os 202 decretos que foram revogados. E em matéria de utilidade pública, o INSS suspende migração para a rede bancária de benefícios. Hoje foi suspensa a migração para a rede bancária dos benefícios pagos por intermédio de entidades que realizam complementação, até o retorno de todas as atividades presenciais desenvolvidas nas agências da Previdência Social. E nesse sentido, os benefícios requeridos por entidades conveniadas deverão ter os pagamentos disponibilizados na forma prevista no Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o Instituto Nacional do Seguro Social e a respectiva entidade que realiza a complementação. Então, se você recebe algum desses benefícios por entidades que realizam a complementação previdenciária, eu sugiro que acesse a Portaria Conjunta número 11 do Instituto Nacional do Seguro Social. E agora, passando para o nosso último destaque de hoje, também em matéria de utilidade pública e relativo à pandemia do Covid-19, hoje tivemos a alteração do Decreto número 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei número 13.979, para definir os serviços públicos e atividades essenciais. Ou seja, com essa alteração do decreto, também tivemos a alteração das atividades que passam a ser consideradas essenciais. Então, agora, atividades como construção civil, atividades industriais, salões de belezas e barbearias, além de academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, passam a ser atividades essenciais. E se você quiser ler na íntegra, acesse o Decreto número 10.344, que foi publicado em edição extra número 88A do Diário Oficial da União. E antes de terminar o nosso resumo DOU, continuamos com o tema da semana, que é sobre a participação feminina na política. E para hoje eu trago a indicação do livro da Fernanda de Carvalho Lage sobre o processo civil eleitoral, sobre uma perspectiva feminista. E o livro trata a questão de gênero que não pode ficar de fora da análise da democracia e do seu processo de construção. Entretanto, tem ficado. E por isso, o livro de Fernanda de Carvalho Lage é o primeiro que, evidentemente, conecta a explicação do processo civil eleitoral com a preocupação da igualdade da mulher na política. E o viés feminista e cuidadoso colabora para iluminar os institutos e práticas do direito eleitoral, reafirmando seu papel conciliador das paixões políticas no rumo de eleições livres, justas e igualitárias. E os temas também são apresentados em uma linguagem clara e acessível para todas e todos que querem conhecer e se aprofundar no processo civil eleitoral. E o livro é super atual e contém várias regras que foram editadas recentemente. Então, se você quiser um livro muito atualizado com as regras do processo civil eleitoral, essa é uma boa indicação. E muito obrigada por me acompanhar neste resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma boa terça-feira e eu espero vocês amanhã para novos destaques.